Senhor presidente, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, servidores, senhoras e senhores, o que me traz à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, é uma reportagem da revista Veja com relação a ineficiência portuária no Brasil. Há muito eu venho à tribuna do Senado ou durante as reuniões nas comissões aqui do Senado Federal tratando desse assunto e dizendo da necessidade e também enaltecendo a postura do governo federal, da presidente Dilma, que tem esta visão no que diz respeito a nós promovermos uma ação o mais rápido possível do ponto de vista de otimização dos modais de transportes. Já fiz algumas reflexões de que o Brasil é um país extremamente jovem, não só porque foi descoberto em 1500, não, mas porque ele foi redemocratizado nos anos 80. Ou seja, nós temos uma Constituição que ela tem apenas 25 anos, vai completar ainda 25 anos em outubro deste ano. E com a Constituição de 88, é que nós tivemos, senhor presidente, senhoras e senhores, nós tivemos a inserção das diretas já, nós tivemos os direitos e garantias individuais e coletivos estatuídos, tivemos, a partir dali, a possibilidade de elegermos um presidente da República, a partir dali, a possibilidade de extirparmos, por vez, da nossa vida, a inflação, nos moldes que vinham praticando nos anos 80, que chegavam a índices absurdos, a 80%, 70% ao mês. Tivemos, a partir dos anos 90, uma moeda, a criação de uma moeda forte. A partir disso, nós temos a inclusão social, nós temos a valorização do salário mínimo, nós temos o crescimento econômico do Brasil, que chegou à sexta maior economia do planeta, um PIB que era, no início dos anos 2000, 2002, em torno de 500 bilhões de dólares, chega 10 anos depois a aproximadamente 3,5 bilhões de dólares. Então, senhor presidente, nós vemos, na verdade, são trilhões de dólares, de 500 bilhões para 3,5 trilhões de dólares. Nós vivemos um novo Brasil. Nós vivemos um Brasil que queremos que seja não só um país em desenvolvimento, queremos que seja um país desenvolvido. E passamos, por vezes, a comparações com outros países do porte do Brasil, ou menores do que o Brasil, aonde demonstram que a eficiência na logística é realmente muito maior. Nós sabemos, todos, que a malha ferroviária do Brasil ela é menor do que a de década de 30, ou seja, há 80 anos atrás, nós tínhamos mais ferrovia no Brasil do que temos hoje. Nós sabemos que países como a Índia têm mais ferrovias do que o Brasil e ferrovias duplas, aonde um trem está indo, o outro está voltando. E nós podemos chegar lá. E eu vejo esse olhar da presidente Dilma nesse sentido e vejo a coragem de mandar, por exemplo, uma medida provisória para o Congresso Nacional, entendendo a urgência que se tem nesse tema, para otimizar os portos brasileiros e abrir os portos, porque os portos, da forma como estão, não são otimizados ao atendimento à contente da população e da produção do progresso brasileiro. Eu vejo, senhor presidente, meu caro amigo senador Paim, que o Brasil ele está passando por um momento em que eu faço essa comparação, por vezes, é como um peixe que para manter a sua espécie, ele tem que percorrer as cachoeiras, as correntezas, para desovar. O Brasil, ele está nesse exato momento, ele está subindo uma cachoeira, ele está subindo uma correnteza, e se nós não tivermos modais de transportes eficientes, nós não vamos perder em competitividade. Eu vejo que a revista Veja, ela elogia a postura da presidência da República, da presidente Dilma, e ela traz números interessantes, e um deles eu gostaria de ler a Vossas Excelências e ao povo brasileiro. Em dado momento da reportagem, diz assim: o Brasil gastou 530 bilhões de dólares, não de reais, 530 bilhões de reais, com transporte e armazenamento no ano passado. Se a logística brasileira tivesse uma eficiência similar à americana, esse custo cairia para 350 bilhões de dólares. Quer dizer o seguinte: nós teríamos uma economia só na logística para o escoamento da safra brasileira de 180 bilhões de dólares. Esse dinheiro ficaria no Brasil. Esse dinheiro geraria mais dinheiro, gerando mais impostos, gerando mais riqueza aos nossos cidadãos. Então, senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para reafirmar aquilo que tenho dito há muito tempo aqui dessa tribuna aos cidadãos brasileiros. Eu não considero razoável nós, brasileiros, pagarmos por um produto, seja ele um automóvel, por exemplo, fazermos uma comparação ao mesmo automóvel, na mesma linha, na Europa ou nos Estados Unidos, nós pagarmos quase que o dobro. E não é que tem uma carga tributária maior, não. Não é isso. Na verdade, pode até ser a ineficiência portuária. Como pode ser o meio de transporte no Brasil, o inadequado? Como pode ser a burocracia? Eu vi aqui que o desembaraço aduaneiro no Brasil, ele é feito em 8 horas por dia tão somente, enquanto que em portos como o de Xangai, como o de Hong Kong, é 24 horas o dia. Mas vi também que a presidente Dilma já autorizou a abertura de concurso público para melhorar essa eficiência. Tudo isso agrega um custo Brasil. Um navio que fica à fila 30, 60 dias ao custo de 25, 30 mil dólares ao dia. Quem paga isso somos nós brasileiros, chamados de demurge. Nós pagamos quase 3 bilhões ao ano de demurge. A produção brasileira que sai do interior desse país, do centro-oeste, do sul, e vai caminho aos portos, tem que ser feito de caminhão, porque não há um outro modal de transporte que possibilite o transporte mais barato. A comparação trazida pela revista Veja é com o do estado de Iowa, nos Estados Unidos, pegando o estado do Mato Grosso, na mesma distância, 2 mil quilômetros até o porto, mostrando que é infinitamente mais barato o custo desta logística nos Estados Unidos em comparação ao do Brasil. Se nós não nos é possível termos hidrovias que façam essa ligação, é possível uma ferrovia. E o governo brasileiro está pensando nisso. Uma ferrovia nova vai ser construída, passando pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, oeste do estado do Paraná, indo até Cascavel, de Cascavel, pegando a nossa ferroeste, a qual vai ser otimizada, e depois uma nova ferrovia que vai de Guarapuava a Paranaguá, da qual, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu fui autor lá em 2011 de uma emenda no plano plurianual de 1 bilhão e 500 milhões para que essa ferrovia fosse feita. E na última semana, na penúltima semana, a questão de uns 15 dias, eu estive reunido com o presidente da empresa brasileira de logística, Bernardo Figueiredo, e conversamos sobre a necessidade de nós fazermos um ramal ferroviário, já que o projeto ainda está sendo desenvolvido. Um ramal ferroviário que vai ligar também ao Pontal do Paraná, que é um novo porto que está se construindo hoje no Paraná, que tem quase 7 quilômetros de frente para o mar, a um calado que é invejável a muitos portos brasileiros, que chega à média 12 metros de profundidade. É uma nova fronteira portuária e, a partir da medida provisória 599, que é a medida que trata dos portos, da otimização dos portos brasileiros e da abertura dos portos brasileiros para que a iniciativa privada possa também, senhor presidente, investir neste modal de transporte. Não tenho dúvida que Pontal do Paraná será um dos grandes atrativos a este investimento, porque o Paraná, ele é estratégico, tanto para receber as importações que chegam ao Brasil, principalmente ligados ao setor agropecuário, os fertilizantes, que quase que 60% entram pelo Porto de Paranaguá e vão para o Brasil afora, da mesma forma, em lombos de caminhão, podem ser otimizados e nós trazermos aí uma agilidade nesse sentido. Senhor presidente, pior do que isso, senhor presidente, a revista Veja apresenta números que demonstram o quanto os gargalos da infraestrutura de transporte do país afetam a competitividade na produção brasileira. Temos tido, nos últimos anos, resultados muito expressivos no nosso agronegócio, porém, temos assistido à receita líquida final do produtor rural cada vez menor, em comparação a outros países. Nós chamamos isso tudo de custo Brasil. O custo que nós pagamos, e não tenho dúvida que são dois os agentes que pagam esse custo, o produtor e o consumidor, porque nós estamos falando, talvez, do mesmo cidadão, aquele que produz e aquele que consome. Senhor presidente, segundo os números atribuídos ao CPE Esalq, da USP, o custo da produção de soja no Brasil é similar ao dos Estados Unidos. Não o custo, mas o custo para a venda, não o custo da produção. A hora que essa soja está no porto para ser exportado, ele está mais ou menos no mesmo patamar. Porém, a diferença nos custos do transporte determina um contraste nos lucros da produção de cada país. O custo da tonelada de soja em cada país equivale a cerca de $440. Este é o custo da soja posto no que o brasileiro ou o americano vende a partir do porto de escoamento daquela safra. Porém, enquanto o custo do transporte da fazenda até o porto, num trecho de cerca de 2 mil quilômetros, situa-se em torno de $38 a tonelada nos Estados Unidos, no Brasil chega em torno de $128.